Obrigado, Carlos. Passava agora a palavra ao professor doutor Raul Moreira Vidal, em representação do Departamento de Engenharia Informática da FIUP, que também sempre apoiou o evento.
Boa tarde. Isto houve uma alteração de última hora. Eu preparei um grande discurso, tenho aqui o papel no bolso, mas não vou tirar o do bolso, que significa que não vou ligar nada que preparei, que não preparei nada, como é óbvio, para quem me conhece. Portanto, houve aqui uma alteração, porque eu era suposto ser o último, como diretor do Departamento de Engenharia Informática, mas ali o meu amigo Augusto Sousa disse-me agora à última hora que ele não falava antes de mim, porque ele vai falar por duas pessoas, por ele próprio como diretor de curso e em representação do diretor da faculdade, e por isso a pessoa mais importante é o último, portanto ele é mais importante que eu. Se fosse pelo peso era eu, mas pronto, paciência, não há problema nenhum. O que me tirou uma parte do discurso engraçado que eu ia dizer é que se ele tivesse falado antes de mim, eu ia redobrar de orgulho. E já vou explicar isto, não explico já, para depois não perder o fio à meada. Eu queria felicitar a organização deste tipo de eventos. E queria agradecer o terem-me convidado. E gosto de estar aqui, estaria, e portanto não tenho problema nenhum. Peço apenas desculpa que tive um pequeno percalço de última hora. Cheguei ligeiramente atrasado em relação ao que previa. Mas estou aqui também com muito orgulho. Porque acho que, desculpem as pessoas que não são da FEUP ou que não me conhecem, um lugar intimista, mas os senhores estão aqui hoje, um sábado à tarde. Se calhar o Carlos estava ali a dizer que estava muita gente. Realmente, ao sábado à tarde está muita gente, mas se calhar é para fugir à tempestade, está lá fora. Mas eu diria que não. É para fugir à que está lá fora, mas é para causar a tempestade aqui dentro, outro tipo de tempestade. Eu já vou falar daqui um bocadinho nela. Portanto, é com muito orgulho, e desculpem o ar paternalista e de família, portanto, os senhores estão aqui hoje, como sabem que os alunos, eu trato-os assim, as empresas com quem nós relacionamos, funcionários, para mim é uma família, nos termos, família hoje, nos tempos que correm, é um bocado difícil de classificar. Eu gosto de classificar aos meus tempos, de pequenino, e a conceito de família, todo unido, um por todos, todos por um, independentemente de algumas divergências. Eu acho que, sem ser paternalista, tenho muito orgulho em estar aqui, porque eu acho que qualquer pai que se preze gosta de ver os filhos crescerem, autonomizarem-se, e a gente só lhes dá o conforto e acompanha-os mesmo nas horas más. Ora, para as pessoas que não sabem, outros sabem tudo, eu sou um dos pais da criança de engenharia informática desta casa. E, portanto, estas pessoas estão aqui todas, os meus alunos, os meus familiares, como eu lhes chamo, estou a vê-los crescer e estão aqui a patrocinar isto. E estão alguns, e muitos mais, no outro lado da barricada, na hora de combate, a tentarem causar a outra tal tempestade. A criação de novo tecido empresarial, novos mundos, aqueles sonhos que o Carlos viu há minutos atrás no frio. Se o Augusto Sousa tivesse falado antes de mim, eu também tenho filhos em eletrotecnia. Eu diria que me dava um gozo especial de falar por último, porque falavam os alunos de informática e falavam um ex-aluno de engenharia eletrotécnica chamado António Augusto Sousa. E o professor falava no fim deles todos. E vi-os crescer. E é curioso que estamos a falar de crescer. Eu agora também já estou associado a uma startup e o Augusto Sousa também. Portanto, a gente também já é empreendedor a outros níveis. Alguns são internos e outros também são externos e eu, neste momento, também já tenho uma costela lá fora. E, portanto, eu sei do que estou a falar e estou aqui orgulhoso por isto. Um ponto importante disto é que nós estamos a falar de empreendedorismo. E tal como eu, que já levo muitos anos de carreira profissional, já há muitos anos que ouve-se falar na necessidade do diálogo de universidade e empresa, em espécie aquelas telenovelas ou os Big Brothers que se repetem, tipo aquelas pilhas que duram e duram e duram e está sempre a falar do mesmo e ninguém avança nada. Empreendedorismo também já há uns anos esta parte, fala. Ora, o que está aqui hoje em causa não é incentivar mais empreendedorismo. É refletir sobre os casos de empreendedorismo e aprender a corrigir e a evitar passos que se deram mal dados. Ou a repetir passos que foram bem dados. Isto é uma lei importante da vida, que é a pessoa ter a humildade de reconhecer os erros e corrigi-los. E não ficarem orgulhosamente sós, como alguns antepassados neste país ilustraram. E, portanto, isto é muito importante. Aliás, não é para os louros, para o meu lado, que não sou desses casos, mas muitas vezes, em algumas cadeiras ou nos projetos de fim de curso, nós fazemos reflexões com alunos dos anos anteriores a virem contar quais foram as experiências dos anos anteriores, para eles recomendarem aos colegas como é que devem fazer melhor nos anos seguintes. Isso é praticado a nível de disciplinas e a nível, por exemplo, dos projetos de fim de curso, em que essas sessões de reflexão são feitas. E aqui isto é um caso muito importante. Depois, há um desafio que eu, se não me... Eu tenho a certeza que foi em 94, quando a lei que arrancou, quando eu dei aulas pela primeira vez ao primeiro ano de um curso da faculdade, foi a primeira vez que dei aulas ao primeiro ano, eu desafiei, mas eles não eram maduros suficientes. Que era o tal sonho que o Carlos há bocado falava. Só que o meu sonho era outro. Era mudar o país. Era acabar com a mente miudinha. Era partir a cabeça às pessoas e obrigá-los a pensar em grande. E, portanto, quando se fala em empreendedorismo, e para quem se quer lançar no empreendedorismo, e quanto mais melhor, não tenham medo de arriscar. Hoje, felizmente, já há quem vos apoie a vários níveis. E gente honesta, séria, com ética, disponível para apoiar. Felizmente, há muito boa gente. Agora, apostem na Liga dos Campeões. Para serem escravos, então deixem-se estar no sofá a ver passar o jogo e vejam lá na TV, façam um zapping ou outros meios audiovisuais e não entrem no jogo. Tem que ser qualidade, tem que ser internacional. Em rede, quanto mais melhor. E reparem que quando eu falo em mente pequenina, eu vou dar um exemplo recente. Alguns de vocês já sabem esta história. Eu, aqui há uns 4 anos atrás, num desafio de alumni, eu e o diretor da faculdade, eu responsável pelo relacionamento externo da faculdade, coordenação externa, o engenheiro Carlos Oliveira, fomos à Suécia, uma digressão, para perceber, fomos a uma feira de emprego, perceber como é que aquilo funcionava. E tivemos muitas reuniões, eu digeri alguma coisa, se calhar não digeri tudo. Este ano, está ali uma das pessoas que acompanhou, a Clara, que está ali, houve uma nova delegação a Lund, coordenada da UPTEC e do núcleo de empresarial aqui da FEUP. Eu, quando soube, e porque entretanto já andava embrenhado, autopropus-me ir. E falei com o diretor da faculdade, ele achou muito bem. Eu disse, mas eu não vou trabalhar. Eu vou passear, mas fundamentalmente observar. Na primeira reunião que tivemos no Parque de Ciência e Tecnologia, em Lund, o vice-reitor da universidade reconheceu-me. O professor tinha ido outra vez. Sim, sim. Eu disse, sabe, eu estou aqui, não venho para trabalhar. Eu estou aqui como observador. Aqui a Clara, o Pedro Coelho, o Carlos Oliveira estão aqui. Eu estou só a observar. Tipo espião. E a minha questão básica é esta. Nós, em Portugal, muitas vezes temos as mania de importar ideias, regulamentos. Quem dera que importássemos regulamentos, como já vão perceber. E dá-me a ideia que falta o contexto. Nós só importamos os finalmente e esquecemos de algumas coisas básicas. E eu queria perceber o que é que vocês nórdicos aqui têm diferente. não precisei de esperar muitos minutos. Aliás, Clara está ali e confirma que estávamos. O vice-reitor, que conhece bem Portugal, disse ao professor Vidal: nós, dos países nórdicos, assentamos a nossa construção de sociedade num princípio básico: confiança entre as pessoas. E eu e a Clara Lemos disse: ei, aí está. Em Portugal é na base da desconfiança. É a diferença entre as mentes pequeninas e as mentes abertas. É preciso mudar isto. Ou então, as mais saudáveis têm que emigrar. São as novas gerações que têm que arrebentar com isto. Temos que mudar as mentalidades disto. E se não for de uma maneira, é de outra. Ou vai ou racha. Dou-vos um exemplo muito recente, num programa mobilizador, em que a Faculdade de Engenharia esteve a coordenar na área da qualificação profissional. Na área da qualidade, mais uma vez, em que eu estive ligado na coordenação desse projeto, nos polos de competitividade. Eu já andava a cismar com as questões. E fui ao Instituto de Telecomunicações de Aveiro, nós nos multiplicamos, uma parte da minha equipa foi para Guimarães, e outra parte, e fui eu para Aveiro fazer uma apresentação, que já tínhamos feito antes no Instituto de Pedro Nunes, em Coimbra. E estava meio dúzia de empresários, se calhar patrões, não empresários, é porque também é preciso começar a chamá-los pelos nomes, há empresários e há patrões, e se calhar é preciso pôr o acordo ortográfico, por bem o que é que se entende por empresário, ou então por empresário 5 estrelas e outro menos 10 estrelas, que é, no fim diz-me assim um empresário ou patrão: ah, senhor professor, isso é muito caro, eu não posso ter tantas despesas em formação. E eu reagi de imediato e disse: olha, nós já estamos no programa mobilizador e vamos para a frente. O senhor, se me aparece na Faculdade de Engenharia com uma empresa para colaborar comigo, no momento em que disser que formação é despesa, eu nunca mais falo consigo. Eu só falo com as pessoas que falam a minha linguagem. Para mim, formação é investimento. Se formação para si é despesa, então fique-se lá na sua quinta e a cresça e apareça. E é este tipo de atitudes que nós temos que começar a ter. Nós temos que jogar para a Liga dos Campeões. Nós, e temos aqui bons exemplos, estou a olhar para o Zé Fonseca, é um dos exemplos que está aqui, no panorama internacional somos iguais ou melhor que os outros. Não temos as encrencas ou os burocras que complicam lá fora e aqui complicam. Eu estou-me a recordar, muito recentemente, nesse programa do Justiça, houve recentemente um seminário sobre internacionalização. E representantes da ANETIE e dos polos Justiça fizeram visitas a vários polos, a vários dos países. Para leste, para a América Latina, para a Índia. E não me esquece, uma senhora do ICEP, que diz o seguinte: foram à Polónia, também toda a gente diz que foi extraordinariamente bem recebida, mas na Polónia a ICEP lá do sítio, e agora desculpem o insulto que eu vos vou dar, eram miúdos e miúdas de 21, 22, 23 anos que ensinavam como é que se resolviam os problemas. Se você quer fazer um projeto nisto, olha, evita aquele gabinete, vá ali, dirija-se ali. Portanto, nós aqui não. Vamos a qualquer sítio. Não, não pode. Não pode. Fala aqui com o meu colega ao lado. E o colega ao lado diz: não posso. E, portanto, andamos naquele circuito de responsabilidade diluída, responsabilidade anónima diluída, que nunca ninguém é responsável. É isto que é preciso mudar. Mais uma questão que é preciso estar atento. Nós somos iguais ou melhores que os melhores. Temos uma qualidade inata que bate todos. Eu não sou nenhum gênio comunicacional, a minha equipa trabalha comigo não é nenhum gênio comunicacional. O que é certo é que nós criamos empatia em todo lado e toda a gente me diz que os portugueses têm grandes capacidades comunicacionais e de espalhar em rede. Usemos isso. Sim, sim. Já me estou a mandar calar. O que é que eu queria dizer mais? Dizer só o seguinte, que eu queria terminar assim pomposamente, mas só queria dizer mais uma coisa, que é, vocês não se esqueçam de uma coisa que anda muito em cima da mesa neste momento. Os informáticos, que neste momento poderão estar nos tops em termos de facilidade de emprego, se não abrirem para outros movimentos, à parte do basculante, monitor, umbigo, vão perder a guerra, porque a criatividade vai estar em cima da mesa, toda a gente vai ser necessária, a interdisciplinaridade é uma palavra obrigatória, quando se fala em criatividade, toda a gente é indispensável. É preciso fazer, é preciso meter a gente das psicologias, das medicinas, dos designs, tudo. Quanto mais diversidade, mais resistência. Queria dar mais uma vez os parabéns à organização. Desejar que isto corra bem. E terminar com um desejo. Um pai orgulhoso. Passo o paternalismo. Crescei e multiplicai-vos com saúde e muito sucesso. Muito obrigado.